partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, boas, salve, licença.
E aí, meu, tudo certinho, belê?
Eita, Brasilzão de tantas expressões, né, gente? O melhor de tudo é que acaba todo mundo se entendendo e ainda enriquece o vocabulário,
como não é? Diz o poeta, minha pátria é minha língua.
E a língua brasileira, tão variada, tão bonita, é nossa melhor e mais democrática forma de expressão. Tem influência do branco, do negro, do amarelo, do índio.
Cadu, você sabe o que quer dizer piracema?
Opa, sei sim, é uma palavra indígena que define a época em que os peixes sobem o rio para desovar.
Nessa época de reprodução, a pesca fica proibida. Aí os pescadores do Pantanal fazem o quê?
Pescam letras, ou seja, aprendem a ler e a escrever. É o que nós vamos mostrar numa matéria hoje.
Outra matéria mostra como professores estão conseguindo substituir a expressão evasão escolar por uma outra que é solução, reforço escolar. Com um pouco de ajuda, muitos alunos não desistem de estudar.
E você ainda vai acompanhar aqui a visita do gaúcho caminhoneiro Galdêncio.
Que chegou, só,
já tá por aqui.
É só, Galdêncio! Ô, não, mas vou te contar uma coisa, viu? Ô, Galdêncio, você tá estranhando, né, rapaz? Que é isso?
Mas vamos, Tuto, o que foi? Tu tá mais nervoso do que gato em dia de faxina, tchê?
O que foi? O
que foi que eu disse demais?
Não, eu que pergunto, o que foi que você me disse? Você tem que logo perguntar pra eu na frente de todo mundo, me matando de vergonha na frente do pessoal da Amaro, se eu continuo usando o bidê que você me deu?
O que tem?
E desde quando eu uso o bidê, Gardêncio?
Bate, tu não usaste o bidê? Agora quem está ofendido sou eu.
Você ainda insiste?
Barbaridade, lhe dou um presente e tu vens com uma baita desfeita dessa?
Mas...
deu pra mim, viu? Vou descer a lomba, mais tarde eu volto.
Calma,
vai mesmo. Vaza da braquiária.
Não adianta, o Galdêncio acabou descendo, saiu. Ô, Matuto, vamos fazer o seguinte, depois do intervalo a gente continua essa prosa.
Tá bom.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o Matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Bom, então agora já tá todo mundo calmo? Calmou?
É, mais ou menos.
Conta aí o que tá acontecendo, o que você e o Galdêncio discutiram, que
vocês
brigando.
São tão amigos, que coisa feia.
Ah, coisa feia. É ele, eu tô tomando aguinha aqui pra, né?
Nervoso,
né? É, mas agora eu tô melhor. A coisa feia, ele vinha me dizer que deu um bidê pra eu de presente que eu tinha que usar.
Gente,
quem usa bidê no banheiro não é mulher?
Não. Mas tu tá fazendo confusão, não é só mulher que usa, não, ué. Olha, e outra coisa, esse bidê que você tá falando é do banheiro. O que o Galdêncio estava querendo dizer é mesinha de cabeceira. Lá no Rio Grande do Sul eles chamam de bidê.
Mesinha de cabeceira, Gadu?
É, moço.
Aí é mesmo, Gadu?
É, ué.
É, mas então
sim. Ele não te deu uma mesinha de cabeceira?
É, mas então o Galdêncio...
Ele perguntou se você tá usando, ué.
Ele tem razão, coitado. Olha, rapaz. E ele me deu uma mesinha de cabeceira de presente mesmo.
Tá vendo, bobo?
Agora, ô Cadu, como é que eu ia adivinhar uma coisa dessa?
Pelo amor de Deus,
tenta me explicar. Tenta, Cadu. Tenta, Sandrinha, tenta.
É a riqueza da nossa língua, Matuto. De norte a sul do Brasil, nós falamos o português, não é? Mas como o nosso país é muito grande e o nosso povo muito criativo, né?
Sei.
Acabam surgindo as expressões regionais.
É por isso que tem hora que a gente escuta cada uma, né?
Não é?
Vocês sabem o que é, por exemplo, um avião de rosca?
Que é isso?
Não? É, avião de rosca é o helicóptero. Mas não é o helicóptero, meu jeguinho, não.
Ah, o de verdade.
É, aquele que voa.
Que voa mesmo.
É uma expressão lá de Santa Catarina, onde também você pode telefonar num poste de prosa.
Como é que é?
É como eles chamam orelhão lá, poste de prosa.
Bom, agora uma coisa que me deixa abichornado é quando aparece um espírito santo de orelha. Você também não fica não, Matuta?
Ai, ai, ai.
Gostou dessa?
Que é isso, Gador?
Matuta, bichornada é uma expressão gaúcha, que quer dizer triste. Já Espírito Santo de orelha é uma expressão mineira que quer dizer aquela pessoa falsa que tenta prejudicar a gente pelas costas. É o popular traíra, né? Lá do Rio de Janeiro.
Ah, bom, agora sim. Agora você desfez a miada, viu, menina?
Desfez a miada?
Desfazer a miada é uma expressão goiana e quer dizer por fim a uma intriga, né? Acabar assim com mal entendido.
Exatamente, isso mesmo, viu, Sandrinha? É, menina, que não conversa miolo de pote, como se diz no Piauí, viu? A gente conversar miolo de pote é falar besteira, coisa sem importância.
Ou como diriam lá no Maranhão, a Sandra é passada na casca do alho, é esperta.
Bom, e você, professor, professora que tá ouvindo a gente, vai ficar parado com água de poço? Hã? Que tal pedir aos alunos pra pesquisar nas expressões usadas aí na sua cidade, no seu estado?
Isso, e com o resultado da pesquisa, dá até pra criar um dicionário com palavras aí da sua região.
Ô, gente, isso vai ajudar a valorizar a cultura e os costumes da nossa terra, viu? Sem contar que envolve todo mundo, né? Os alunos, pais, os avós, porque a meninada vai sair assuntando pra todo mundo.
É, e assuntar, gente, é perguntar, querer saber o porquê das coisas, ficar observando.
É verdade. Agora, como diz lá no Goiás, né, Sandrinha? Vocês vão me dando licença, cais que eu tenho de encontrar o compadre Gardenço pra gente desfazer a miada, viu?
É mesmo, hein? É bom.
É, depois eu vou lá na Fazenda Matinha pra pegar o rabo da tirana lá. Tchau pra vocês, gente!
Tchau!
Ó, e só pra explicar, pegar no rabo da tirana é trabalhar com a enxada, viu, gente? Alô, Mato Grosso do Sul! Alô, você que tá aí no Pantanal!
O Escola Brasil vai fazer uma visita ao município sul-mato-grossense de Miranda para falar sobre uma ideia super legal que a comunidade teve por lá.
Nessa época do ano, lá naquelas bandas é tempo de Piracema.
Cruza e trança, desce o rio, a Piracema, santa dança, beira cheia, a banda veio pra festa.
Na língua tupi, a palavra piracema quer dizer saída dos peixes para a desova.
Nesse período, que começou em outubro, vai até março, os peixes sobem até as cabeceiras dos rios, nadando contra a correnteza para reproduzir.
Esse fenômeno é essencial para a preservação dos peixes, porque sem se reproduzir, gente, as espécies podem entrar em extinção.
Por isso é que nessa época fica proibido pescar. É o que se chama de período de defesa da piracema. Durante esse período, os pescadores recebem uma ajuda do governo para sobreviver.
E sabe o que os pescadores de Miranda vão fazer nesse tempo em que não podem pescar?
Eles vão aprender a ler e a escrever.
Isso mesmo, essa é a ideia do projeto Pescando Letras.
Já é o terceiro ano seguido que a comunidade se organiza para oferecer aulas de alfabetização para pescadores da região.
A nossa repórter Ana Cláudia Costa conferiu esse trabalho e tem mais informações para a gente. E aí, Ana, como vão as coisas aí no Mato Grosso do Sul?
Olha, o pessoal aqui de Miranda realmente levou a sério aquela história de que o melhor mesmo é não dar o peixe e sim ensinar a pescar. Com esse projeto, a vida dos pescadores aqui está mudando. Mas quem vai falar mesmo sobre isso pra gente é a professora Janete, que é uma das alfabetizadoras do projeto. Professora Janete, tudo bem?
Tudo.
Vem cá, como é que começou essa história de alfabetizar os pescadores?
Começou com o interesse de alguns em querer estar se alfabetizando no período da piracema.
Então, a princípio, a ideia surgiu dos próprios pescadores, né?
Sim, do próprio pescador.
Olha só, e quantos alunos vocês têm matriculados aí hoje?
Hoje nós temos, são 70 alunos hoje.
Certo, e todos os professores são aí da comunidade?
Sim, foi colocado pessoas que estão no dia a dia junto com eles, inclusive tem a Regina, que é filha de pescador, né? E ela está junto com a gente. E o mais legal é que ela conseguiu trazer a mãe dela e o pai dela para a sala de aula.
Olha, que legal!
Ô, Ana, dá licença, eu quero fazer uma pergunta. Oi, professora Janete, que quem está falando é o Cadu.
Oi.
A época da piracema começou em novembro, vai até o finzinho de fevereiro, né? No caso, são 4 meses de aula. Dá para alfabetizar nesse tempo?
Sim, a gente consegue, porque na primeira etapa do ano passado, o que, que nós fizemos? Nós ensinamos eles a conhecerem as letras e esse ano, já que eles já conhecem as letras, escreve o nome, né? Então, esse ano, o nosso objetivo maior é fazer com que eles saiam da sala nesses 4 meses lendo.
Nossa, nós vamos ficar aqui torcendo para que vocês alcancem essa meta, viu?
Ok, muito obrigada.
Bem, agora que já tá todo mundo por dentro do que é o projeto Pescando Letras, chegou a hora de ir embora, gente. Ó, um beijo grande para todo mundo que tá ouvindo o programa e até a próxima.
Beijão, Ana.
Tchau, Aninha. Sabe o que é legal? que eu gostei é que, além das aulas, eu fiquei sabendo que o pessoal do Pescando Letras também faz um monte de atividades para proteger o meio ambiente.
É, esse ano eles vão começar a preparar os pescadores para reflorestar a beira dos rios.
Pois é, eles estão cuidando dos rios, quer dizer, estão cuidando da própria sobrevivência deles.
É, além disso, ajudam a preservar essa paisagem tão bonita que é o nosso Pantanal.
Cruza e trança, desce o rio, a Piracema, Santa Dança, beira cheia, a banda veio pra festa. Pia, para, lambari, jatuarana, dourado, curimbata, brigam, viola e sanfona. Minha docina também vem para a festança, traz no matulo cachaça e as crianças. Mas se um dia não houver peixe no rio, o que vai fazer meu povo, meu senhor? Cruz incrédulo para o fardo Piracema, livro peixe na barragem, maldade não vale a pena. Vem trazer seus improvisos. Diz o outro que ele é fraco do juízo, mas pra rima não tem maior pescador. Fazendinha não conhece um outro amor. Cruza e trança, desce o rio, a Piracema, vivo peixe nas barragens, maldade não vale a pena.
A Simone Guimarães cantou Festa da Piracema, composição de Simone Guimarães e Virgínia Amaral.
Depois do intervalo, vamos ouvir uma matéria muito importante sobre reforço escolar.
E o Gaudêncio, já recuperado do entrevera aí com o Matuto, conta a história do chimarrão.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma. É, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o 0800-99-0500. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e Unicef. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Agora vamos conversar sobre quando a escola é ainda mais escola.
Não importa a cidade, a escola ou a série, em qualquer sala de aula do Brasil, existem alunos atrasados com relação à idade e à série.
Alunos com dificuldade de leitura ou problemas de aprendizagem. A repórter Patrícia Nascimento está chegando aí com mais informações. Olá, Patrícia.
Olá, pessoal. Olá, ouvintes do Escola Brasil. Essa coisa de repetência e do atraso escolar no nosso país é um caso sério, viu? E a diferença entre as regiões do Brasil, então? É muito grande.
Por isso é importante lutar contra as causas da repetência e da evasão, como, por exemplo, o trabalho infantil, que tira as crianças da escola, não é mesmo, Patrícia?
É sim, Sandra. Olha só, na região sul, de cada 10 alunos, quase 2 estão atrasados nos seus estudos. Já na região nordeste, é bem pior. De cada 10 alunos, 5 crianças do ensino fundamental não estão na série que deveriam estar. ou porque repetiram, ou porque abandonaram a escola.
Puxa, esse problema é realmente muito sério, né, Patrícia? A criança sai perdendo porque tem o seu futuro comprometido, mas não é só isso, não. O nosso país também sai perdendo nessa história porque vai ter menos gente preparada para ajudar o país a crescer.
É, Cadu, mas a boa notícia é que esses números estão diminuindo no Brasil graças ao acompanhamento pedagógico específico, o reforço escolar.
Que bom, hein?
A gente vai conhecer o exemplo do Centro de Atendimento Integral à Criança Juscelino Kubitschek, de Brasília, no Distrito Federal. A nossa conversa é com o professor Adailton Batista da Silva. Oi, professor.
Oi.
Professor Adailton, como é a experiência do reforço escolar aí na sua escola?
É, na realidade, a secretaria, ela estipulou que toda escola tem que trabalhar com esse reforço noturno contrário. Cada escola cria a estratégia de como atender esses alunos e o número de alunos para atender.
E qual foi a estratégia que vocês criaram?
Então, esse reforço, ele é com alunos que têm dificuldades de aprendizagem e um número bem reduzido, para que você possa dar atendimento individualizado, senão não compensa. Porque se ele traz muito menino, o que acontece? Ele perde a característica do reforço, que é dar o atendimento individualizado para o aluno.
São quantos alunos por turno, professor?
Isso depende do professor, mas a gente pede que ele traga no máximo 4 alunos no horário contrário, para que ele possa sentar com eles no grupinho, dar atendimento individualizado e trabalhar com material concreto.
Obrigada, professor. As aulas de reforço foram aprovadas pelas alunas e alunos da escola. Ouve só a Isadora Rodrigues da Silva. Ela tem 9 anos e está na segunda série.
Eu achei bom. Eles ensinam muita coisa boa. Ensinam a ler, ensinam as palavras. Eu melhorei.
Eu também conversei com João Pedro Rodrigues da Silva. Ele tem 12 anos, está na segunda série e, graças às aulas de reforço, ele está com menos dificuldade e até melhorou a autoestima.
Na sala são 22 alunos e no reforço são só 7. Com pouquinho aluno, a professora pode dar mais atenção para mim.
É isso aí, pessoal. O recado de hoje está dado.
Ok, obrigado, Patrícia. E você que está nos ouvindo, como é que anda a questão do reforço escolar na sua escola?
Se você tem ou conhece uma experiência interessante sobre combate à evasão escolar, escreva pra gente. Nós vamos esperar a sua carta e depois contar aqui no programa.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Eita, Carlão, que foi, tchê? Parece que tu tá meio abichornado hoje. Troca essa marca. Solta uma música mais animada. Ah, agora melhorou. Agora outra
e aí,
coisa.
Agora fez sim, as né? pazes com o Matuto.
Ah, já conversemos e amansemos o amigo lá. Tá tudo certo agora.
Ô, Gaudêncio, me diz uma coisa. Todo gaúcho é mandão assim, hein?
Ô, minha prenda.
Fala pra mim, vai, conta.
Gaúcho é peleador. Ah. Não gosta de muito trique-trique, não.
Ah, agora, ô, Gaudêncio, me conta onde é que tu vai todo pilchado assim, tia?
Ah, mas bah. Reparaste, tia?
Ah, mas se não...
Mas ser guapo assim é um defeito que eu tenho. Tô pilchado assim e é que é pra uma mateada que vai ter lá na estância do meu compadre hoje.
Bom, gente, ó, pilchado, pra quem não sabe, é usar esta vestimenta típica aí de gaúcho, ó. Das bombachas, que são essas calças largas aí pra dentro da bota, ao nó pachola no lenço.
Pois é, vai pro CTG, vai num baile na fazenda, mas amanhã você tem que pegar a estrada, hein, não vai beber.
Ô, compadre Cadu, tá me estranhando, tia?
Não, é...
Comigo nem meia guampa, quer dizer, nem ficar meio alegre assim, eu tenho responsabilidade.
Muito bem.
Mas não sei se tu sabes, o chimarrão é um santo remédio pra boa cheira, pra ressaca.
É mesmo?
Ah, olha, eu sempre tive curiosidade pra saber de onde vem essa tradição gaúcha de tomar chimarrão.
Ah, chimarrão, peço licença pra recitar uma poesia de chimarrão aqui.
Opa!
Muito famosa lá
Fique
nos meus pagos.
Fique à vontade.
Amargo doce que eu sorvo num beijo em lábios de prata. Tens o perfume da mata molhada pelo sereno. E a cuia seio moreno, que passa de mão em mão, traduz no meu chimarrão, em sua simplicidade, a velha hospitalidade da gente do meu rincão.
Muito bem! Gostei!
Que lindo! Parabéns!
Poxa, obrigado, gostaram?
Gostei!
Gostaram, pois é. Bom, te conto mais ligeiro do que perna de guaipeca, como diz
conta
meu pai.
Conta lá, vai. De onde vem essa tradição de tomar o chimarrão? Conta
vou te contar. Tu sabe que os gaúchos foram desbravadores, entrando pampa dentro.
Sei.
E como ficavam muito tempo longe da família, a vida era pelear e acampar. E o pessoal bebia um pouco além da conta, né? Pois é, muito frio, né? Aí eles perceberam que os índios Guarani, que acompanhavam as expedições, também tomavam umas e outras, mas no dia seguinte estavam inteirinhos, sem ressaca.
Ué, não vai dizer que...
Ah, bate, não terminei, peraí.
Então termina.
Aí a gauchada observou que eles tomavam uma mistura de ervas. E aí descobriram essa mistura e começaram a tomar.
Que legal. Bem. E é bacana ver como os gaúchos, aonde vão, levam mate, né? Uma vez eu viajei pra Rondônia e lá tá assim, ó, de gaúcho, menino.
Pois é, desbravadores como sempre. É que na década de 70, o pessoal saiu dos pampas pra abrir novas fronteiras agrícolas no norte do país e foram pra lá.
E o pessoal tomava mate no maior calor mesmo, né?
Ah, Sandrinha, te garanto que o amargo refresca. Experimenta aqui, ó.
Deixa eu ver. Pera aí, me dá aqui. É diferente, mas é gostoso.
É, olha, o papo tá bom, mas vou abrir campo afora, senão me atraso pra festança de hoje.
Opa. Então vai lá.
Opa, quase me esqueço. Pessoal do Sul que tá me escutando, não deixe de escrever pra promoção Arca das Letras. Com tanta estância e sítio por aí, percebi como as comunidades precisam de uma biblioteca. Já me vou.
Tá certo, grande ideia. Gostei disso que você falou, viu, Galdêncio? Vou aproveitar aqui pra continuar, já que o Gaúcho tocou no assunto. Vamos falar da promoção, né?
Podem participar da promoção Arca das Letras moradores de comunidades rurais de todo o país.
Pois é, gente, a Arca tem 200 livros, é uma biblioteca.
Para concorrer é só escrever dizendo por que quer ganhar uma arca para sua comunidade, uma biblioteca.
Sim, porque a biblioteca deve ficar disponível para toda a comunidade, para todo o pessoal.
Mas tem que ser, ó, ligeiro, hein? As cartas devem ser colocadas no correio até o próximo sábado, dia 23.
Atenção pro endereço: Caixa Postal 2490,
CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Ah, sim, aproveita que você tá mandando a carta pra promoção e conta pra nós qual o nome da emissora onde você tá ouvindo o Escola Brasil, tá bom? Agora vamos pra um rápido intervalo e depois as cartas dos ouvintes.
Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um mobile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o mobile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil!
Bem, antes da leitura das cartas, vamos aproveitar para dar um toque importante para a moçada.
Exatamente. Você sabia que 85% das pessoas têm, tiveram ou um dia vão ter dor na coluna? A mais conhecida assim como a velha dor nas costas?
Isso são dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. E segundo essa organização, dor nas costas quase sempre é causada por excesso de peso que é carregado.
E por essa aqui você não esperava. As dores que uma pessoa adulta sente podem estar relacionadas ao excesso de peso que carregou na mochila quando ainda era criança.
É verdade. Carregar muito peso na mochila pode causar um estrago para a vida toda.
Assim não dá.
Não, não dá mesmo. Os médicos não se cansam de repetir. O peso que uma pessoa pode carregar sem comprometer não pode superar 10% do peso total dela.
Se você pesa 50 quilos, só pode carregar 5 quilos. Se pesa 30, não pode carregar mais do que 3 quilos.
E aí eu já sei que você vai me dizer que com esse limite de peso, não vai dar pra levar nenhum material de uma disciplina.
Gente, então tá na hora de encontrar outras soluções, viu? Será que assim, na sua escola, não dava pra providenciar armários onde você possa guardar os materiais?
É, vocês têm que conversar, ou então, quem sabe, comprar um daqueles carrinhos pra carregar a mochila pesadona, não é?
Mas atenção, a alça do carrinho tem de ficar ao alcance da criança quando estiver em pé. Se a alça for mais baixa e a criança tiver de se curvar pra alcançá-la, tá tudo errado.
E olha, meninada, levar a mochila no carrinho não é nada feio. Aliás, até tem uns mochila com rodinha agora, não é? Você não vai pagar um mico por isso, não, viu?
Escreveu e enviou,
Sua carta já chegou.
Muito bem, Sandra, tô com uma carta aqui muito legal, viu?
De quem?
Da Andréia Brito da Rocha, que mora na fazenda Grota em Condeúba, na Bahia.
Ô,
pessoal de Condeúba, um grande abraço pra vocês. Pra Andréia também, mandou uma cartinha, olha, toda colorida, cheia de que desenhinho,
linda.
Viu?
Olha, tem uma menininha aí em cima,
um monte de coisa legal.
Linda.
E ela tá falando assim: olá, equipe maravilhosa da Escola Brasil, meu nome é Andréia e tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Tô super feliz, sabe por quê? Porque o Escola Brasil voltou ao ar. Sandra, Cadu, Matuto Sabido e Jegue Inteligente, adoro vocês e toda a produção, é claro. Esse programa é muito bom, informativo e divertido ao mesmo tempo. É, eu era super fã do Escola Brasil, já ouvi e escrevi pro programa algumas vezes. E ela, sabe o que ela ganhou? Um calendário. Lembra quando a gente deu de brinde calendário?
Ah, me lembro.
Ela disse que tem até hoje guardado uma lá como lembrança. Tá mandando a carta para participar da promoção Arca das Letras. Já está participando, viu, Andréia? E, Andréia, só queria que você aproveitasse depois, se quiser mandar outra carta, ou para quem estiver nos ouvindo agora e for escrever, não esquece de dizer em qual emissora você está ouvindo o programa, que a gente tem bastante
Exatamente.
Vontade de saber o nome das rádios onde está passando a Escola Brasil, tá
bom? Beijinho para Andréia e para todo mundo em Condeúba, na Bahia.
Beleza. O Sandrinha, sabe que uma estatística mostra que cada pessoa que escreve representa pelo menos outras 600 que gostariam de escrever?
Um dado legal para refletir. Sua carta vale por 600. Pensa, já imaginou quanta coisa boa pode rolar aqui no programa baseadas nas suas sugestões, dúvidas e até reclamações?
Pois é, tá vendo, dona Andréia Brito da Rocha? Sua carta valeu por 600, mas não pra promoção, hein? Então escreva, vamos lá, a gente conta com a sua colaboração, tá?
E pro pessoal das comunidades rurais, volto a lembrar da promoção Arca das Letras.
Pois é, gente, tem livros infantis, livros adultos, livros de técnica agrícola, tem
Cadu,
de tudo.
São mais de 200 livros e o programa tá acabando.
Pois é, então no Pique, ó, escreva uma carta dizendo por que você gostaria de ganhar uma biblioteca rural para sua comunidade.
O endereço para a promoção Arca das Letras é o seguinte:
Caixa Postal 2490,
CEP 70849970, Distrito Federal.
De novo, Caixa Postal 2490,
CEP 70849970, Distrito Federal.
E não esqueça de colocar um endereço ou telefone de contato.
E no envelope escreva promoção Arca das Letras.
Tchau, tchau.
Amanhã a gente volta.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola